Tanto o critério, ó Luís, eu acho que era, nós tomámos estes dados provisórios como base de trabalho. Se obtivermos uma modificação que beneficie um município, ou seja, uma freguesia que tinha menos de 150 e passa a ter mais para alguma retificação, eu acho que devemos relevar. Pela negativa, eu diria que, pá, que é complicado estar, porque emitiríamos parecer a dizer que está conforme, depois tínhamos que voltar atrás, ou estávamos a fazer uma proposta e depois tínhamos que mandar para a Assembleia da República uma retificação. Eu acho que, quanto muito nesta troca de bolas, agora com o Mugador e com a Alfândega da Fé, eu acho que seria de admitir. Uma vez elaborados e entregues os parceiros, epá, ficaria. Agora, se existir alguma com significado, eu acho que devemos analisá-la de per si. E, sobretudo, estou muito mais sensível para admitir aquelas para que, eventualmente, pudessem beneficiar as freguesias. Não sei se concordam com...
Eu só queria... O critério, eu aceito o critério, mas tem que ser uma entidade credível a dar-me essa informação, não pode ser... É o INE.
O que definimos na última reunião seria, por muito que nos entristeça e por muito que os tipos de Alfândega da Fé possam ter razão, enquanto não tivermos uma retificação por parte do INE, a base que temos é a do INE, porque é impossível, se nós hoje fôssemos ao terreno, há freguesias com mais de 150 que sequer já morreram e teriam menos, há outras para que eventualmente teriam saído dessa situação com um bocado de sorte, com uma imigração, etc. Mas é impossível. Nós publicitamos a nossa base de trabalho, ela é transparente. Acho que é difícil.
Outra questão, esta é uma questão menor, mas ainda assim. Nós temos estado a trabalhar sobre os mapas que no início do processo creio que terão sido fornecidos eventualmente pelo Secretário de Estado da Administração Local. Os mapas sobre os quais começámos a trabalhar e temos vindo a trabalhar, não? Em alguns casos, não muitos, mas em alguns casos, o número de habitantes que lá consta não coincide com o número de habitantes que consta da folha de Excel disponibilizada pelo INE.
Qual delas? Porque eles têm duas.
Eu tenho vindo a pautar por aquela folha que o Zé Pedro nos distribuiu.
Sim.
Do INE.
E que...
quer dizer, não são muitas, não? Eu estou a seguir essa numeração, mas por vezes, não são muitos os casos, repito, mas por vezes acontece que o número, uma diferença de 1, 2, 3, portanto, são coisas pouco significativas. Mas eu até posso exemplificar depois com...
Okay.
Última questão ainda neste âmbito, neste contexto. No caso do Alentejo, há duas ou três cidades, ou vilas, que, à luz do critério populacional, serão lugar urbano e, no entanto, nas fichas do INE não constam como tal. É claro, sim, estou a pensar, por exemplo, em Mértola, vilas no Alentejo, duas ou três, quizás, que estão acima dos 2 mil habitantes e que, no entanto, não estão qualificadas pelo INE como lugar urbano. Então, a questão, isto tudo foi por causa. A questão que se coloca é a seguinte: no introito da ficha, no introito do parecer ou da proposta que nós estamos a. Que neste momento eu já estou a encher, quer dizer, estou a avançar. Quando fazemos a menção a existem X lugares urbanos, não devemos contar com esses tais.
Só aqueles que estão na ficha
de ninguém.
Ok. Só os
Pronto, ok. Em todo caso, isto que eu estava a referir, estes lugares urbanos não são daqueles que têm repercussões ao nível da lei. São lugares urbanos que estão numa só freguesia. Portanto, não trariam para aqui nenhuma implicação. Agora, vou já terminar por aqui. Só uma questão que esta parece-me, se calhar, a mais pertinente.
Isto pode vir daqui de fora ou é daqui de fora?
É
daqui.
É lá.
Eu não sei se já foi de algum modo aqui falado em alguma outra reunião onde eu não tenho estado presente, que é, seria a meu ver útil recapitular, não as simulações propriamente ditas, mas recapitular que para o município X é parecer de desconformidade mais proposta. No outro já assim não é. Isto para quê? Para que não avancemos uns e outros com as minutas e depois haja algum não consenso, alguma falta de consenso sobre... Evitar-nos a...
Fazemos uma matrícula de estágio no Excel em que dissessemos para ser de conformidade.
Eu tenho a segunda história.
Eu também tenho a minha algo concebida, mas gostava de saber que é. Exatamente.
Então é assim, relativamente ao Norte, o quadro não está atualizado porque as últimas duas reuniões têm sido intensas e longas e ainda não tive tempo à noite de alterar as coisas. Queria ver se ali os nossos amigos viam. A zona do Norte está toda vista do lado direito, ou seja, nós na última reunião do Norte vimos, portanto, na segunda-feira, vimos Vimioso, o Mugador, creio que também, Torre de Moncorvo, por acaso Mugador não sei se já vimos, é uma questão de vermos. Vimioso, Vinhais, Chaves, Mirandela, Mugador, vimos? Podemos eventualmente ver, é aquela questão dos 150, mas também parece-me que é relativamente fácil de lá ir, depois podemos lá ir. Carrezento de Anciães, Torre de Moncorvo, Foscoa, São João da Pesqueira, Penedono, Sernancelha, Armamar, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Tenaguião. Não vimos Lamego, peço desculpa, temos que ir ver Lamego, que eu não sei já agora se alguém conseguir ver se existe alguma pronúncia de Lamego. Vimos Ribeira de Pena e Mondinho de Basto. Exatamente. A este quadriculado correspondem supostamente pronúncias conformes que chegaram ou que temos a expectativa que cheguem. Agradecia que vocês que têm alguns contactos mais locais confirmassem estas que aqui estão. Já lá vamos. Também vimos ainda Esposende, peço desculpa, Espinho, na última reunião. Ok? E agora, hoje, iríamos focalizar-nos aqui na zona... Sim, quais? Já agora? Ok, foi aquilo que eu disse. Muito bem. Essa já tinha sido... Pronto, essas já eram aquelas que já tínhamos visto, mas que fomos atribuindo agora, não é?
Sim,
exatamente. Ok. Também já lá vou a Matosinhos. E, portanto, estas que aqui temos, temos Pozende, Santo Tirso, Passos de Ferreira, não sei se fez ou não, há bocadinho estávamos a falar, não sei como é que está Passos de Ferreira. Paredes, sei que tem uma conforme ou desconforme, dependendo da reclassificação e da nossa forma de análise, mas aqui tem como desconforme, portanto, é uma questão a ver depois quando ela chegar. Penafiel também não sei, mas pelo que o Manuel creio que referiu há bocadinho que Penafiel fez, pelo menos é a notícia. Ok? Mas temos Lousada, Felgueiras, Faf, Póvoa de Lunhoso, Solurico. Para ver, ok? Portanto, eu iniciaria se calhar por Santo Tirso. Sentir-se, nós temos aqui muita informação para poder trabalhar em cima. Vou colocar aqui as aglomerações. Ok, Distrito de Porto. Muito bem, estamos prontos para começar? Todos? Ok. Então, município de nível 2, tem 24 freguesias. Tem 13 freguesias em lugar urbano, foram todas classificadas a freguesia, as freguesias na totalidade praticamente como sendo lugares sempre iguais, idênticos, ou seja, todas elas estão dentro da mesma. De 13 freguesias temos que passar para 6 em lugar urbano e no segundo parâmetro de 11 passar para 8. Vamos ver de que forma é que nós podemos agregar. Pá, aqui duas, já agora, existem aqui duas propostas em cima da mesa, houve uma que eu fiz inicialmente e depois há aqui outra, apresentada também pelo Pedro, de forma informal, com contactos também locais relativamente à mesma. Há pontos de contacto entre as duas e há outras, e há outros que ficam por fazer. Isto porque na proposta, portanto, que o Pedro apresenta, apenas existe uma agregação, e nós podemos fazê-la dessa forma, em lugar, fora de lugar urbano, e as outras todas são dentro do lugar urbano, e nós temos que pelo menos agregar 3 fora do lugar urbano. Portanto, é só essa a pequena nota que diverge. Nível 2, portanto, como referi, os patamares mínimos da população, toda a gente tem cientes quais são para o nível 2, certo? Pronto. Ok. Em termos de lugares urbanos, se o computador me deixar trabalhar, não dá para ver, pois não? Pois, como é óbvio. Ok. Santo Tirso tem 6 lugares urbanos. Todos eles têm alguma contiguidade ou interceptam mais do que uma freguesia. Santo Tirso engloba aqui um conjunto enorme de freguesias. É um lugar que tem ali um rio no meio que poderá eventualmente fazer a diferença entre a agregação da totalidade delas numa só ou em duas. É aqui a pequena nota que há de alteração relativamente à diferença entre a proposta, vamos dizer assim, a proposta que eu tenho e a do Pedro. É aqui um pouco aqui essa diferença. Rebordões depois São Tomé de Negrelos e Vila das Aves são os outros 3 lugares. São Martinho do Campo e Vilarinho também têm alguma contiguidade, embora diminuta, mas, portanto, fazem também com que haja a possibilidade dali de haver agregações. Como eu referi, os valores da população, tanto mínimos, Lei 22/2012, vou colocar aqui porque ela pode ser sempre necessária, tanto nível 2, 15 mil habitantes por freguesia em lugar urbano, orientador, e 3 mil nas outras freguesias. Olhando para a folha propriamente dita, existe um conjunto de freguesias abaixo das 3 mil, portanto, há aqui algumas com 1.900 pessoas, e depois, todas elas, nenhuma delas cumpre com os 15 mil que está definido na lei, em termos de patamar mínimo em lugar urbano. Já agora, ter em consideração que também tive em consideração nesta situação os equipamentos educativos. A grande diferença, e eu apresento-vos aqui já as propostas para depois começarmos a ver, eu tenho uma agregação de freguesias na zona de Santo Tirso, dividindo o lugar de Santo Tirso em duas, portanto uma zona que fica a sul do rio, que junta as freguesias do centro da cidade, e uma outra que junta um conjunto de freguesias que estão em lugar urbano, embora com um urbano disperso a norte. Mantenho aves, rebordões e negrelos isoladas, aves porque também tem aqui a situação do rio, portanto estar ali relativamente consolidada. Junto também negrelos, São Mamé e São Salvador de Campo, e depois vou também aqui à zona rural, pela necessidade de agregação pela lei. Peço desculpa que eu não ouço. Negrelos são uma média, exatamente.
Aí,
exatamente,
Henrique. Falar, carrega aí no micro.
É que depois nós não ouvimos, ok?
Pronto. Por causa da gravação, também sou
é só para se ouvir, é só para mais nada. E, portanto, temos aqui também a agregação das freguesias de Carreira, Lamelas e Guimarães na parte sul, de lugar, fora de lugar urbano, e de Reguengue e Refoz de Ribadarve. Diferença. Aqui é a proposta que, portanto, veio através do Pedro. Ele, naquela zona de Salvador e Negrelos, junta ainda ao campo, ali naquela zona. É uma possibilidade que existe ali alguma contiguidade, sem dúvida. Aqui na zona centro, eles também têm uma proposta de manutenção de isoladas de aves, negrelos e rebordões. Portanto, aqui creio que está relativamente estável. O que ele faz de diferente é agregar todas estas freguesias de Santo Tirso numa só, aqui. Apenas agrega uma freguesia aqui em Guimarães Lamelas, mas deixa todas as outras isoladas. E, portanto, aqui nós vamos ter que ponderar, e olhando para o território, se podemos fazer uma proposta tão diferenciada relativamente à lei ou não. E, portanto, eu creio que é aqui que está diferente. São contactos informais que ele tem, que ele tem lá. Portanto, isto não vai fazer. Portanto, e aqui o que temos é, em vez de termos só um, temos duas. Pronto, exatamente. E é isso que eu depois vou apresentar aqui. Ou seja, olhando para o mapa, e desculpem lá hoje o critério estar assim... De frente, não tenho cá o Constantino para me dar na cabeça. Santo Tirso, é possível ver-se assim? Já agora vou tirar isto daqui que não está aqui a fazer nada, está só a ocupar espaço. Ok. É?
Lá de cima tenho muitas dúvidas, eu conheço, porque eu trabalho lá.
Eu, a proposta que eu tenho é de agregação das outras lá de cima, todas.
Só entre elas?
Só entre elas.
Ah, não é para Santo Tirso.
Exatamente. Aí é a grande diferença.
Santo Tirso, Santa Cristina do Couto e Couto São Miguel é que ficam mesmo juntos. Não há
exatamente, era isso.
Isso é perfeitamente
é. Eu parece-me lógica, já até em termos de território e divisão, mas eu... Esta porque... Ok. Creio que assim já é possível de ver, portanto, aqui a divisão, aquela divisão que eu estava a referir entre norte e sul, ou seja, há claramente abaixo a zona de Santo Tirso, que é aqui em baixo, está essencialmente dentro da freguesia de Santo Tirso, mas tem contiguidade aqui para, portanto, para as freguesias a sul, exatamente, que é Santa Cristina, que é para o Couto, os Coutos, não é? Para os dois Coutos e eventualmente até para Burgães, embora não seja tanto Burgães, portanto, aqui os Coutos, aqui é um deles. Aqui é outro, a contiguidade até entre eles. Ok? E depois temos aqui Burgães, certo? Portanto, apesar de tudo, poderíamos eventualmente considerar esta agregação em função daquilo que está previsto na lei. Podemos eventualmente também analisar a possibilidade de Burgães juntar a Rebordões, que era outra lógica que poderia haver aqui em termos de território. Embora em termos de território educativo eles estejam agregados a Santo Tirso. E depois, não sei se dá para ver com algum detalhe, aqui em cima, estas freguesias todas que estão em cima, Palmeira, Areias, que tem esta contiguidade aqui toda, parece-me óbvia, certo? Com Lama, Sequeiró já fica um bocadinho mais isolada, mas também tem aqui ligação nesta zona. Portanto, de facto, aqui é melhor do que se ver ali. Ok? E, portanto, em termos de população... Não sei se alguém está a tomar nota...
Quem é que é o relato deste?
É o Pedro, por isso é que... Quer o Henrique ficar com ela? Ele não quer ficar, ele apenas...
Eu acho que é melhor os relatores de alguém que está a apresentar.
Eu também acho. Henrique, força. Não, eu só disse que ele queria...
Acho que o critério é, quem está na reunião, o relator deve estar na reunião... Está uma grande confusão. Diga? Como assim?
Está
bem, mas agora leva uma empreitada dele.
Ok, pronto. Vamos ver em termos populacionais. Nós temos que agregar aqui. Claro que não. Força.
Desculpem lá, só duas ou três coisas que parecem ser importantes e que têm um pouco a ver. Santo Tirso é um concelho com algumas particularidades, até porque a sua aproximação à cidade do Porto tem feito a tendência deste ser um concelho que se comporta quase um pouco à semelhança, enfim, salvaguardadas as devidas distâncias, mas estamos a falar apenas em termos territoriais, à semelhança do Oeiras, quase como um modelo de cidade compacta, chamemos-lhe assim, uma espécie de cidade compacta. E eu estou a ver aqui os modelos de crescimento urbano, isto é uma tese de mestrado feita lá por uma técnica, por uma geógrafa da Câmara, e observa-se muito que este modelo é feito por uma certa densificação de malhas irregulares e que tem... ali também está visível, aliás, as diferenças aqui não serão muito diferentes entre o mapa que eu aqui tenho e esse que aí está. Estas três cá em baixo têm uma realidade muito próxima àquelas lá em cima também, pois há ali o centro urbano densificado e há esta freguesia aqui que é, desculpem lá, a de Monte Córdova, que por razões que se prendem com a sua estrutura ecológica está menos densificada em termos urbanísticos. Portanto, julgo que aqui se pode também tirar daqui algumas conclusões.
Aliás, dentro disso, não sei se sabem que até houve uma tentativa de separação do concelho, a parte das aves também se queria separar, tal como na Trofa. E, portanto, toda aquela zona das aves...
Aquela zona
de cima. Era. Portanto, não tem grande ligação à de baixo.
Até pela contiguidade de lugares, a junção dos cotos, ou seja, Santa Cristina e São Miguel. E creio que por aqui podemos começar por uma interação, não é? Primeira interação, Santo Tirso com os cotos, certo? Pronto. E depois já juntamos Burguens ou não a esta ou a Rebordões. Deixem só de tomar nota, Santo Tirso. Muito bem.
Mensagem.
Na parte norte, há alguma ligação, até mesmo nos perímetros urbanos que creio que estavam também a ser referidos pelo Manuel em termos de desenvolvimento, e é claro e notório, não é? A única dúvida que aqui tenho, mas atendendo ao valor da população, creio que é, e até pela necessidade nós temos de agregar em lugar urbano, está a fazer muito eco. É a junção de Sequeiró. Há uma contiguidade com Lama, mas há aqui uma clara divisão em termos de perímetros urbanos que existem. Mas lá está, a própria freguesia tem duas áreas distintas de crescimento e desenvolvimento urbano. A sugestão que eu tinha até pelo equilíbrio territorial...
Valerá a pena. O crescimento aqui é muito linear, ou seja, é ao longo das vias.
Atingir aquela tentativa dos valores mínimos de população, ou pelo menos não atingindo que os lugares, as freguesias em lugar urbano fiquem equilibradas em termos de população, o somatório destas dará 2, 3, 4, 5, dará cerca de 7 mil pessoas, juntar as 4 lá em cima. Sendo que a 7 seria Areias, portanto seria a união das freguesias de Areias. Já agora eu vou... Pois... eu não sei se... Pois, vamos deixar em aberto, embora... Eu não sei se a gente vai ter... Não sei se nós não teremos que lá ir no final, mas tudo bem, para já fica assim. Porque parece-me... eu ontem também estava a pensar nisso, quando saí daqui. Não sei até que ponto, havendo pronúncias que vão chegar à Assembleia, portanto, essas pronúncias vão vir de dois sítios, ou das Assembleias Municipais ou nossas. E parece-me um pouco descabido para a Assembleia receber propostas em que, de um lado, vem a sede e, do outro lado, não vem nenhuma sede.
Porque tens a reta à discussão das sedes?
Pronto, exatamente, sabes que eu... Pronto, mas deixo para reflexão para segunda-feira.
Já tínhamos matado essa questão há algum tempo, pá, que era uma questão que nos preocupava, que era as sedes. Mas eu percebo o que o Zé Pedro diz.
Até porque depois parece que a reforma foi feita só para agregar,
não,
sem...
Pois, foi isso que fixámos. O que o Zé Pedro está a dizer, e com razão, é quando há pronúncia, as Assembleias Municipais, cumprindo as alíneas, quase todas, exceto uma, vão indicar as sedes. Quando, em substituição das Assembleias Municipais, somos nós que apresentamos propostas, não vêm as sedes. Portanto, há uma espécie de dualidade, uma coisa mais completa, uma coisa menos completa. Epá, eu percebo, Zé Pedro, mas eu acho que, de facto, tal como tínhamos definido não indicar as sedes, e pelo menos isso ser da competência das novas entidades a constituir, das novas freguesias, que no fundo resultam de uma agregação, ainda respeitaria a autonomia local. Eu acho que há alguns argumentos, ao nível principiológico e tudo, para sustentar que isso deve caber a eles e não a nós. Ou quanto muito à Assembleia da República, mas nós vimos várias leis da Assembleia da República em que ela não indica. Isso é iminentemente uma tarefa da própria entidade, que resulta da agregação, da própria freguesia, da nova freguesia. Não é? Acho eu.
Desse já agora, vou pondo que é para ouvirmos, só mais nada. Mas tens, também isso vai em conformidade com os outros dois que já existem.
Sim, porque o Zé
fez. E que o Manuel também fez inicialmente. É na evolução dessa, ok.
Luís, mas eu posso, e aliás, porque como, aliás, até acho que na primeira reunião me disponibilizei para isso, mas só agora é que consegui que a equipa na CCDRN produzisse esse trabalho. Portanto, nós podemos, no Norte, fazer esse trabalho e apresentar aqui e validar aqui, portanto, aquilo que ficar aqui validado, nós fazemos o trabalho de casa, para também poupar tempo aqui a... Por isso é que nós temos que sempre que os validar aqui. Portanto, uma coisa é fazermos os drafts. E para fazer os drafts...
Os drafts já têm sido feitos em função daqueles critérios. Se esse vem evoluir, ótimo. Mas têm sido feitos em função disso. Ou seja, há aquela questão da proximidade, dos lugares, da rede viária, dos contactos formais e tudo mais. Há um conjunto de equipamentos. Há todas essas coisas que existem. Portanto, se for dessa forma, acho que sim.
É por aí.
Que agregar 7 freguesias fora de lugar, em lugar urbano. Neste momento agregamos 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu diria que a Vila das Aves, e não sei se têm a noção da Vila das Aves, a Vila das Aves está aqui isolada do outro lado do rio, portanto, e relativamente consolidada, deixaria de fora, certo? Exatamente. Pronto. E esta deixaria de parte. Depois poderemos ver aqui a situação entre os Burgães, Rebordões e Negrelos. Eu, a questão relativamente a Negrelos é pelo facto da população, do valor da população, já também a deixaria de fora, porque existem umas mais pequenas a oeste. São Tomé,
sim. São Tomé.
Eu focalizei-me aqui na outra, ou seja, portanto, temos 5 neste momento, a 6ª era Burgães, que eu tinha. Eu a junção de Burgães tinha com Santo Tirso. O Pedro, também a proposta que apareceu aqui, também está conjuntamente com Santo Tirso. Força!
Isso aqui, acha de ligar Burgueses a Rebordões. Ver o coisa. cordões. É, tem um monte aí. Fica assim.
Sim.
Ah, fica?
Até porque a minha área, como sabem, tenho trabalhado os últimos 20 anos em ambiente, não é?
Por isso é que eu vou ficar.
10 hectares não parece que seja o exemplo de um equipamento interfreguesias. As hectares podem
parece,
ser
sim.
Intermunicipais, podem ser.
Pronto.
E os aglomerados aproximados, não é?
Sim. Existe para os dois lados, mas poderemos reforçar que existe uma maior proximidade entre rebordões e Burgães. Eu já agora vou só colocar aqui, porque temos feito isso, a distância entre elas, porque percebi...
Estão contíguas. Ah, sim, o centro.
Se isto me deixar...
Um pequeno monte mesmo. Eu, por acaso, quando quero fugir a 205, quem é 205? Quando quero fugir a 205, venho por ali. E aquilo é nitidamente...
Isto em termos de equilíbrio de população também permite ter uma freguesia, como eu referi, com cerca de 7 mil pessoas a norte. Aqui uma do centro corresponde a cerca de 20 mil pessoas. Depois aqui uma com 5 mil, Vila das Aves com 8.500 e Negrelos com 4 mil e Monte de Córdoba também aqui com 4 mil pessoas. Mas queria só colocar a distância porque sei que depois...
Sim. Portanto, isto é o artigo...
Estão a ter acesso à internet, não estão?
Ah, é a linha C também.
Mas às vezes ela vai abaixo. Vai abaixo, mas eu não estou com o ar, estou com a placa.
Deve ter... É para cima de 3 mil, é nível 2, não é? Isto é nível 2.
Isto é nível 2, sim. E aqui não seria os 3 mil que tínhamos como critério. Atenção, Henrique, aqui são 15 mil pessoas como critério, mas como não temos forma de lá chegar, estamos a tentar equilibrá-las em termos de população.
Ah.
E eu vou colocar aqui, então, portanto, é de Burgães a Rebordões.
Então pode ser a linha B também, não?
Burgães a Rebordões. E, portanto, vou tentar obter aqui a...
A linha B também aqui é capaz.
Portanto, creio que, como foi referido, a ligação... É boa, em termos diários.
Tem boa, tem.
Estou aqui a tentar...
Tem boas ligações.
Tem, através de estradas nacionais e arruamentos.
Diversas.
Exatamente.
É a nacional e depois tem diversos por cima.
Está muito lento.
Aliás, Burgueis fica no
monte, estão muito
cordões também fica isto... em cima. Fica lento.
Tem tudo. Aí o Fistos. Tem o primeiro agora.
Ih, caramba, salta a mão armada, tudo.
A distância entre sedes é inferior a 3 km, ok? Rebordões e Burgães. Sim. Pronto. Neste momento temos 6 freguesias. Necessitamos de mais uma. Qual é o drama? Ou seja, passámos de... Portanto, temos... De 13 temos que passar para 6. Temos 1, 2, 3, 4, 5, não. Temos um problema, é que temos Campo de São Martinho e Vilarinho, que eu não tenho agregadas. O Pedro, na proposta que ele apresenta, também não estão. É este boneco que aqui está. Está aqui. Ou seja, ele agregou, tal como eu agregou aqui nesta zona. E não agregou Campo com Vilarinho. A questão é que há uma contiguidade entre elas. Portanto, daqui podemos ter duas situações ou opções. ou fazemos uma proposta alternativa, ou tentamos seguir estritamente a lei, tentando ir para aquela zona. Há a possibilidade também de junção de Burguens, Rebordões e Negrelos São Tomé. Mas parece-me excessivo, mas podemos ver. Vou só mostrar-vos aqui a outra zona, que vocês estão com dúvidas que exista, portanto, a contiguidade. A contiguidade dos lugares urbanos é feita, inclusivamente, por uma zona onde não existe ligação, é aqui. Campo São Martinho e Vilarinho. Mas tem ali a ligação, ok. Essa era, eu iria agregar, que é São Salvador do Campo, iria...
Esquece-me que estamos todos muito longe uns dos outros. Que no mapa que nos enviou não seja considerada zona urbana, na realidade, na caracterização dos modelos de crescimento urbano, aparece como totalmente urbanizada, portanto. E encaixa-se, até faz ali uma ligação entre as outras duas que estão, quer a que está a sul, quer a que está a norte, ou seja, com o Campo de São Martinho e com Negrelos, São Mamede.
E aí é a diferença, ou seja, nós pela lei teríamos que agregá-la a este. A ligação é efetivamente entre Campo de São Martinho, São Salvador e Negrelos, São Mamede. Portanto, é esta a pequena dúvida que eu tenho relativamente a esta agregação. Creio que assim é possível de ver melhor, embora... Já percebi que, de facto, isto não tem nada a ver aqui e ver ali. Como é que ficamos? Por lei, teriam que ser estas duas. Por lógica territorial...
Estas três.
Faz estas três aqui?
Sim.
Em proposta alternativa, juntamos estas duas, não é? É isso?
Eu pergunto porque é que não pomos estas três, ou seja... Campo de São Martinho, Vilarinho e São Salvador do Campo.
Ah, ok, já percebi.
Ou mesmo Negrelos, não...
Não, ficaria Negrelos, São Mamede de fora, é isso? Certo? Ou seja...
Porque só temos que agregar uma, não é?
Exatamente. E juntamos São Salvador, porque sendo uma das...
E fecha-se ali o...
Ok. Então vamos ficar com Campo, Vilarinho... Vilarinho Campo São Martinho Missão Salvador do Campo, ok? Contiguidade de espaços de aglomerados populacionais, a necessidade, pelos parâmetros da lei, de agregação de mais uma.
Não é preciso, não é?
Desculpa?
Não é preciso juntar Negrelos, senão justificava-se que se juntasse e ficava ali.
Sim, não é necessário, não é. Poderemos eventualmente agregar, é uma questão a vermos a seguir. Temos iterações aquilo. É que a proposta que eu tinha inicialmente era São Salvador e Negrelos. O Pedro tem Campo, São Martinho, Salvador do Campo e Negrelos. Nós juntámos as outras, é uma questão de saber depois se juntamos esta aqui também. Ok? Já agora para vos mostrar. Exatamente.
As agregações, os números é as agregações. Portanto, esses 888 é tudo uma.
Esta era a lógica dele. Nós já retirámos esta lógica. Juntámos as de cima e juntámos as de baixo e Burguém juntámos a Rebordões. E agora há aqui esta situação do 13 e 14, porque há um dos 13 que tinha necessariamente de agregar ao 14. E nós fizemos, portanto, e a questão é de saber se agora também juntamos Negrelos aqui ou não. Ok?
Eu posso já adiantar a minha opinião? Na minha opinião, sim.
Sim?
Agregava Negrelos também. Até porque, olhando aqui para os modelos de crescimento urbano, infelizmente isto aqui não se pode... O mapa, pronto, é um mapa mais pequeno. Mas é... Isto faz ali uma espécie de uma concentração a centro. Ou seja, a parte sul de Negrelos e a parte
aqui,
este,
não é?
De Vilarinho não estão exatamente... urbanizadas, chamemos-lhe
aquilo,
assim.
Exatamente.
Mas ali aquela parte central, que faz ali uma espécie de uma pera,
aqui.
Espécie de uma pera, ou de um tipo a correr, dá mais a sensação de um tipo aqui assim a correr, faz, está ali tudo muito junto, quer dizer, não
é? Isto que está aqui, exatamente, são estas quatro.
É, portanto, justifica-se a agregação destas quatro.
Então vamos...
Salvo melhor opinião, como diziam os advogados.
Agregar então Negrelos. É? Agregar também Negrelos.
É juntar as quatro, Negrelos... É o facto de terem uma realidade muito próxima, ou seja, e de haver ali uma contiguidade territorial...
Esta realidade aqui é óbvia, não é? Isto é a junção de Negrelos com o Salvador do Campo, Salvador. Também existe...
E depois, se forem ver bem, aquilo segue ali de São Salvador até lá acima, há as outras... Não, não deve haver, porque eu lembraria que estamos a agregar São Salvador, não é? São Salvador do Campo,
exatamente,
que é considerada rural, e Negrelos, que também é considerada rural, portanto, só basta agregar mais uma. Eu posso mandar isto. É um estudo da Câmara de... Eu mando.
Já agora, para terem a noção, qual é aqui a questão? A outra, se me permitir, a outra, nós vamos deixar freguesias abaixo das mil, mas também não há grande drama, porque aqui a zona, e para ficar claro para todos, aqui a zona abaixo é também um bocadinho de urbano, já não tem nada de urbano, não é? Estas freguesias aqui embaixo.
Neste... menos.
Creio que foram aqueles que o Manuel referiu, acho que são os mais lógicos. Sim. Em termos de população, portanto, o somatório das quatro dá ora 6. Dá cerca de 9 mil a 10 mil pessoas. A junção destas quatro aqui.
Não é nada de especial, não é?
Sim, sim.
O conselho daqueles, não é?
Como o Guterres dizia, é só fazer as contas. Ou seja, não, há duas que são urbanas. O que se passa é que nós também temos a caracterização do território através dos hortos. E como o Manuel referiu, é um espaço urbano, embora não esteja aqui identificado como lugar urbano. E o somatório destes quatro freguesias resulta em, vamos já aqui ver, portanto, 3.788 mais 3.470 mais 194 mais 2.145, 10.597 pessoas. Ok? 10.000, está aqui, 10.597. Qual é a situação? Ficamos com duas aqui abaixo das 5 mil, que é Negrelos, São Tomé e Roriz, também não há necessidade de agregar. Aqui na zona rural, que é esta, que ainda não vimos, a sul, temos um conjunto de freguesias com cerca de 1000 pessoas. Água Londa e Agrela, que são estas duas mais em baixo, com uma dimensão superior. Tem um lugar urbano contigo, mas atendendo a que tem a maior população, devem se manter. Eu, na proposta que tenho apresentada, ela vai um pouco de acordo àquilo que também é apresentado pelo Pedro, ou seja, eu junto para além de Carreira e Lamelas e Guimarães, e ele deixa de fora carreira. Atendendo a que só temos que agregar mais uma, eu diria que se calhar ia pela mesma proposta, ou seja, justificação. A freguesia mais pequena em termos de população é Guimarães, tem 738, certo? Carreira tem mais população, Lamelas tem 922 pessoas, há uma proximidade relativamente aos aglomerados populacionais entre elas. Vou-vos tentar mostrar aqui, creio que é óbvio aqui neste vale a existência desta aproximação. Dá para ver? Ok. A mesma coisa aqui nos Hortos, portanto, dá para ver melhor na parte tridimensional. Portanto, tem uma zona de serra contígua, tem os lugares de Guimarães, tem aqui o lugar de Cabo e ligações através delas. Temos vários lugares aqui. Simão, Eiro, Fonte de Cima, Portela, portanto, são aglomerados populacionais que estão contíguos na fronteira da freguesia. A distância entre as sedes, posso ir ver também, seja Guimarães e Lamelas. Portanto, será Lamela-Guimarães, em termos de designação. Lamelas. Portanto, são menos de 2 km entre elas, e isto é por indo por uma estrada. São cerca de 2,5 km entre as sedes. Ok. Portanto, creio que temos aqui argumentação, certo? Portanto, ficará Lamelas. E Guimarães. Ok? Portanto, fica sozinha, exatamente. O que é que fica? Fica aqui uma freguesia com 962 pessoas, que é Refoges da Ribadave. Da Ribadave, peço desculpa. Carreira. Que são aquelas que são freguesias mais pequenas, mas atendendo a que agregámos umas que têm muito mais proximidade do que estas, se nós olharmos aqui para o território, isto é muito mais disperso, isto não está virado a norte. Aqui do lado direito, estas freguesias são muito mais dispersas que as outras que vimos lá em cima. Ok? E, portanto, temos aqui alguma base de sustentação da nossa proposta. Tentando resumir, e ao meu resumir vou enviando também aqui... Portanto, a junção de freguesias que temos, em função dos parâmetros estabelecidos na lei, vou aproveitando e vou escrevendo, na lei, a proposta é Santo Tirso, Soto, Couto, peço desculpa, é Couto. Sim, mas... Couto, Santa Cristina e São Miguel. Exatamente. E o tipo de ocupação de solo é similar, à proximidade, etc. Areias... Sequeiró, Lama e Palmeira.
Desculpem.
Rebordões e Burguens.
Areia, Sequeiró, Lama e Palmeira.
Rebordões e Burguens. Rebordões e Burguens. Vilarinho. Está ali em cima. Carlos. Está ali escrito também. Ou seja, Areias, Sequeiró, Lama e Palmeira. Rebordões e Burguens. Vilarinho, Campo. São Martinho, São Salvador do Campo e Negrelos, Lamelas e Guimarães. Eu assim estou a aproveitar e já mando também ao Pedro. Ok? 10. Ok, estamos ao Porto. Hoje é o vosso dia.
Hoje é o vosso dia.
Como o Manuel referiu, nível 1, que são 15 freguesias, temos que agregar 8. Em termos de território, portanto, se repararem, em termos populacionais, existe um anel aqui à volta do Porto, com algumas freguesias, já com alguma população, pelo menos na zona Norte e Este, que é a Campanhã com 32 mil pessoas, Paranhos com 44 mil e Ramalde com 38 mil. Creio que estas estariam relativamente estáveis, até por em termos de população e em termos de área, estarem relativamente equilibrados à volta do anel do Porto. Campanhã, ok? Pronto. Tentando fazer um anel, continuar um anel para o lado do Atlântico e do lado do Oceano, creio que Lordelo do Douro também poderia ficar como está, uma vez que tem 22 mil pessoas. Do lado Oeste, temos aqui um conjunto que também iria por fazer um conjunto populacional muito próximo, e como é óbvio, já lá vamos à realidade, também ela é muito próxima. E a primeira proposta que tinha de agregação era, portanto, Foz do Douro com Aldoar e Nevogilde. Ou seja, mas a designação terá que ser Aldoar primeiro, porque tem mais população. Em termos de território, portanto, é isto que está aqui, são estas três. É o tal anel exterior à cidade do Porto, propriamente dita. Tem a Avenida da Boa Vista e a Avenida de Montevideo, que fazem aqui a junção entre elas. E, portanto, creio que tem aqui o parque também da cidade, que faz a ligação entre as mesmas. E, portanto, seria Aldoar. É o equilíbrio da população também. E esta questão em termos de ordenamento parece-me também importante. Pronto. Vamos agora centrar-nos no centro, ou seja, teremos que agregar mais que seis no centro. Bom, aqui a lógica também é semelhante e também tem um pouco a ver com o equilíbrio territorial. Ou seja, focalizando aqui nesta zona, estamos aqui a ver o anel. E, portanto, a cidade do Porto, em três dimensões, aqui também é importante termos a noção, até pela aquela velha questão aqui junto a São Nicolau e Sé, que foi referida também pelo Pedro. Portanto, aqui aparecem até os edifícios em 3D, que não é, deixa de ser agradável, mas pronto. Ou seja, a grande questão era de que forma é que isto poderia ser feito. Eu não tento aqui qualquer questão pessoal, e utilizando aqui as configurações geométricas e espaciais, e também analisando um pouco a situação dos arruamentos e de distribuição de população, faria o equilíbrio populacional também de alguma forma de um lado e do outro. E juntaria Sé, Santo Ildefonso e Bofim, fazendo aqui uma freguesia também com a mesma ordem de pessoas, um bocadinho mais, de maneira que estamos no centro, ou seja, Bofim 24, Santo Ildefonso 9.000 e Sé 3.460, iriam por fazer cerca de 38 mil pessoas. Ao contrário, temos sido feito em Massarelos, juntando com Miragaia, Vitória e São Nicolau, que no fundo corresponde àquela parte do Porto mais junto à Ribeira. Enfim, não podemos dividir aqui, não podemos dizer que há uma zona histórica de um lado e do outro, porque é notório que ela existe ambos os lados, mas temos então a divisão do Porto seria por aqui, ou seja, aquela zona mais desnivelada que vocês conhecem melhor que eu, e depois feita através da Rua de Trindade Coelho e aqui pela... Esta é a Rua Almada. Contiguidade para um lado e do outro existe, ou seja, Sentinel de Afonso para este, tanto para o Bonfim, estão a ver aqui que existe. Do lado de Passo do Feito, há um conjunto também de jardins aqui que poderiam dividir. A questão é meramente populacional e também com alguns feedbacks que tivemos, pelo menos o Pedro falou aqui numa reunião, de haver aqui alguns, uma rivalidade bastante grande entre São Nicolau e Sé, e juntá-las seria uma questão mais complicada. Eu vou-me calar, porque vocês conhecem melhor do que eu.
Agora começo eu, que não sou propriamente um especialista do Porto. Olhando para o território, o mais lógico seria juntar o centro histórico todo, pelo menos. Até porque existe ali uma coisa, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Centro Histórico do Porto, que trabalha nessas freguesias todas. E, portanto, era juntar Vitória, Sé e São Nicolau, aí essas, certamente, e depois juntar também aquelas que me parecem que têm mais ligação a este centro histórico, que é Miragaia, Bonfim e São Tilo de Afonso. Deixava a Sedofeita de fora, até porque me parece que Sedofeita já tem aqui um outro tipo de identificação. Não. Miragaia, Vitória, São Nicolau, Sé, Santo Ildefonso e Bonfim. Sim. Ou seja, e no fundo temos ali as freguesias do centro histórico todas juntas.
A proposta dele.
Era uma coisa que poderia ser analisada. Houve duas. Houve uma para a agregação para 6 e outra para 7. Eu fiz isto antes do Pedro me ter referido aquilo. O meu foi mais pelo critério do equilíbrio territorial e também, e puxando pela minha componente, o facto de haver aqui, pelo menos na zona da Sé, pelo menos retirando a definição de Sé, a designação de Sé, olhando para o território, aqui aquela questão da zona baixa da Ribeira, e a zona alta aqui de São Nicolau. E a zona alta, peço desculpa, da Sé. A outra referência que eu tive, portanto, foi esta do Pedro, em que inclusivamente, portanto, já houve tentativas de inauguração de alguns monumentos, que curiosamente foram feitos numa determinada altura, e que faziam referência a São Nicolau, mas estavam na Sé, e que nem sequer tiveram possibilidade de fazer a inauguração pelos problemas que houve entre elas.
Eu acredito, mas não sei, estamos agora... a falar... Eu não quero ser mauzinho, mas estamos a falar de uma população de 3 mil, 4 mil pessoas. E, portanto, acho que estar a colocar em causa uma lógica territorial, porque aparentemente duas ou três centenas em 3 mil não se podem ver uns aos outros, se calhar por rivalidades que têm mais a ver com futebol do que com outra coisa, lá, desculpem lá, tiveram uma oportunidade para promover a agregação, a Câmara, se não promoveu a agregação... Azarucho tivessem promovido, não é? Portanto, até porque eles podem não se poder ver e não fazerem inaugurações. Mas depois, quando se trata da atuação da Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, vão todos bater à mesma porta para lhes recuperarem as habitações e os prédios e o edificado. Aí já não há grandes rivalidades, admitamos.
desculpem lá, não tenho... Não está. Tenho mais uma questão só, para que fique depois, portanto, aberto para todos. Do lado de Lordelo e Massarelos, fica uma freguesia também próxima das 30 mil pessoas. A freguesia do centro ficará com 42 mil. E se do Feita com 22 mil? Não sei até que ponto deixar-se do Feita com 22 mil ali... É que acho que há muito mais ligação de Sedo Feita, por exemplo, com a de com Massarelos. E acho que já o Bofim já está um bocadinho fora do centro histórico também, por exemplo. Mas o Bofim não, peço desculpa. Desculpem, está fora de causa. Eu estava aqui a confundir uma com a outra. Fica fora. Santo Ildefonso é que eventualmente ainda tem... Vamos lá ver, por partes. Santo Ildefonso tem a Câmara, tem a Rua Santa Catarina, a Rua Sá da Bandeira. Onde? É que o Bonfim tem muita população, e daí foi o meu critério territorial. O Bonfim tem 24.265 pessoas. Mas dessa forma... Mas estamos a retirar... Santo Ildefonso também tem parte do centro, não é?
Pois tem. E é assim um bocadinho complicado.
Portanto, Santo Ildefonso tem... Ou seja, os aliados seriam... Exatamente. Não, não, estava a tentar, mas não tenho. Sim, nós estávamos à procura das que foram apresentadas. isso que eu estava a tentar ver.
Um estudo sobre a base económica do centro histórico do Porto considera que as freguesias do centro histórico são quatro: Miragaia, São Nicolau, Sé e Vitória.
Portanto, estas aqui não faz sentido não estarem agregadas.
Miragaia, São Nicolau, Vitória e Sé.
Tudo bem. Tudo bem. Acho que sim. Eu junto, peço desculpa, eu juntava Santo Ildefonso também.
É que estas quatro freguesias juntas têm apenas 9 mil pessoas.
Eu juntava Santo Ildefonso também.
Partilhamos todas as coisas.
São as quatro, mas as duas vezes é que se pode. Não quer
dizer que agora mesmo assim fica uma freguesia pequena.
Podes juntar Massarelos também, mas já creio que já fica um bocadinho fora. Nós vamos ter que agregar mais uma. Eu diria, atendendo a estas propostas que estão a ser colocadas, Bonfim deixaria de parte, tem 24 mil pessoas. Santo Ildefonso, com as outras todas, vai para fazer cerca de 3, 5, 7, 9, cerca de 20 mil pessoas, 18 mil pessoas, grosso modo. Centro histórico, 18 mil. E depois juntava Massarelos e Sudofeita e ficaria com 28 mil. Ou seja, o centro histórico, apesar de ter menos pessoas, é natural também que eu tenha, não é? Atendendo ao que se passa. E assim ficaria Massarelos com Sudofeita, ou seja, partilhavam aqui a rotunda, a Praça Mozinho de Albuquerque. Ok? Ficava limitado, até porque há aqui uma clara delimitação para Lordelo do Douro, através da autoestrada, da Arrábida, e portanto toda esta situação está aqui relativamente bem delimitada, embora haja ali um problema. É esta. Isso do feito é esta. Sim? E, portanto, Vitória e Miragaia ficavam definidas pela rua Miguel Bombarda, aqui pela rua Conceição. Tem aqui também mais um edifício. Okay. Depois ficava todo o centro histórico e a parte da Câmara junta, conjuntamente com Santa Catarina. Portanto, a parte mais, que é Santo Ildefonso, Sé, São Nicolau, Vitória e Miragaia. Ok? E, portanto, desta forma estaríamos a agregar, tínhamos que agregar, peço desculpa, quantas? 8, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pois.
A área considerada à baixa tem zonas de Sudofeita, de Bonfim, de Santo Ildefonso, não sei, das duas. Já estamos com certo. A baixa tem. A baixa do Porto.
Pois nós, com esta lógica, fica-nos a faltar uma. Sim, eu estou a perceber, a baixa. À volta. Pois. O meu receio é que a junção de Sudofeita com Santo Ildefonso e Boi, mas lá está.
Mas Sudofeita com Massarelos está bem agregado?
Eu tinha estas duas juntas, para além das outras, sim.
Agora falta-nos agregar mais uma.
Pois, assim fica a faltar uma, o que é complicado aqui, não é? Essa já está. E acho que já não iria a tanto, exato. Até porque ultrapassa as 50 mil como critério orientador. Estava aqui a tentar ver se encontrava alguma proposta. Gostava de saber quais eram as duas propostas que estavam em cima da mesa. É que havia uma proposta que passava efetivamente para 7 freguesias, não era?
Há uma,
e qual era? Não, mas é da Câmara?
Não, é do tal Porto Fiscal.
É o que está previsto, certo?
Onde fugiu, não é?
que é o que temos. Com a divisão ali da autoestrada?
Mantém Ramal, mantém Paranhos e mantém Campanhã, depois agrega as outras. Bom Fim, Santo Afonso, Sérgio, Nicolau, Miragaia e a outra.
Isto já vai completamente fora daquilo que eu perspectivei, mas há a possibilidade também, coloco aqui o cenário, de junção, efetivamente. A mim faz-me alguma confusão porque é aqui junto à estrada da Arrábida, mas existe aqui alguma contiguidade, claramente, aqui neste... Aliás, esta zona aqui que é de vivendas, aqui, portanto, eu não sei como é que isto se chama, um bocadinho acima da Arrábida e um bocadinho abaixo da Avenida da Boa Vista, aqui esta zona. Estão a ver onde é que é?
Ah, e em termos práticos, olhando para os enquadramentos territoriais da cidade e para tudo aquilo que são diagnósticos e propostas de intervenção, há muita tendência para agregar Santo Ildefonso e Bonfim à zona histórica, porque uma boa parte do seu território está naquilo que eles chamam a Baixa do Porto.
Certo. Mas eu tinha uma proposta diferente também para pensar. Essa é uma delas. Aquela que eu tinha era juntar também... Embora não vá de acordo com aquilo que eu disse, mais uma vez, Massarela e Lourdelo do Douro, e depois juntar no centro Cedo Feita, Santo Ildefonso, Miragaia, Vitória, São Nicolau e Sé, deixando Bonfim do outro lado, que é outra possível. Não, Bonfim ficava isolada e juntava Cedo Feita, Santo Ildefonso, Sé, São Nicolau, Vitória e Miragaia. Ou seja... Exatamente. Era importante sabermos quais foram as propostas reprovadas, porque reparem, não querendo, e ontem falámos sobre isso, e já na outra reunião falámos sobre isso.
Feita também tem algumas áreas na chamada Baixa.
É verdade, tem aqui a zona central. Mas eu diria que ficamos com esta, mas analisaremos, Carlos, analisarmos a proposta que foi chumbada por um voto. Atenção, foram as duas, não é? Uma tinha 7 e o 6, mas nós temos que cumprir com a 7. Sabendo de antemão o que é que aconteceu, ela foi reprovada, a diferença foi por um voto de uma freguesia que é da outra do outro lado. E, portanto, ali naquela zona, se calhar, poderia haver alguma concordância. Ok? Pode ser assim? Pode ser assim, Carlos? Ok. Então, seria Massarelos e Lordelo do Douro. Peço desculpa, ao contrário, Lordelo do Douro.
Ouro,
desculpem. Peço imensa desculpa. É da zona. Exatamente. Cedo Feita, isto fica gigantesco. Cedo Feita, pois, e depois como é que fica? Santo Ildefonso.
Ok, Esposende. Esposende, nível 2, são 15 freguesias. Já me recordo deste. A agregação de 5, portanto, 5 freguesias em lugar urbano. Passagem para 2. E... Ok. Eu aqui creio que até tenho uma proposta que não vai de acordo à lei e já vos explico porquê. Pois. Ok, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Portanto, 5 para 2 e 10 para 7, ou seja, tenho que reduzir 6. Certo? Pronto. Tem 5 freguesias em lugar urbano, embora este lugar urbano, contiguidade, tenha muito que se lhe diga. Isto porquê? Porque algumas destas freguesias estão perfeitamente isoladas porque têm zonas de água que as dividem e outras de floresta. Mas já lá iremos, então, para ver o que resulta daqui. Peço desculpa, não ouvi. Ok. Creio que já estará... Foi-se embora? Então. Olha, desapareceu. Fugiu. Esposende está aqui. Para terem a noção daquilo que eu vos estou a dizer, portanto, Esposende tem 3 freguesias que me parecem a mim que podem ser identificáveis, embora a terceira já seja altamente questionável, de junção em lugar urbano. Esposende propriamente dita, portanto, tem esta freguesia que é de Esposende, tem a outra acima de Marinhas, que tem aqui alguma contiguidade, é um facto. Para o lado de Gandra, portanto, como vocês veem, aquilo que existem são espaços comerciais ou industriais que a juntam. Gandra, propriamente dita, está fora do lugar que está identificado como lugar urbano. Portanto, já aqui seria excessivo, mas admito que possamos lá ir, até pelo valor da população. Quanto às outras duas, e creio que vocês podem ver através destas imagens, que é perfeitamente visível, ligação entre Esposende e Fão, portanto, temos aqui claramente o rio a defini-las. A mesma coisa entre Fão e Apúlia, ou seja, há aqui a ligação em baixo, mas há ligação sem dúvida, há uma divisão entre elas, ou seja, não são contíguas em termos de espaços urbanos. Faço-me entender? Estão ligadas? Ok, pronto. Se é assim, fazemos a proposta. Mas tinha aqui algumas dúvidas quanto a esta ligação que aqui está identificada. Bom, isto não ficou colocado, vamos tentar pôr. Portanto, para já, temos a agregação em lugar urbano e, portanto, se vocês me dizem, conhecendo o território, que é possível juntar Fão e Apúlia, faria a proposta de junção de Esposende, Marinhas e Gandra. E Fão e Apúlia, ok. Dois. É ao contrário, a Apúlia e Fão.
Primeiro?
Sim.
É por ordem alfabética.
Quanto às restantes freguesias? Eu estava aqui. Sim. Necessidade de aglomerar, portanto, necessidade de agregar em lugar urbano, passar de 5 para 2. Em termos de população, eu já digo como é que ela fica. É só um segundo. Pois, isto manda-me abaixo, já percebi que eu... Portanto, em termos de população, a de cima fica com cerca de... Fica com cerca de 11 mil... Marinha, Esposende e Gandra, fica com cerca de 11 mil, entre 10 ou 11 mil pessoas. A Apulia e Fão ficam com cerca de 7.300 pessoas. A primeira serão entre 10 a 11 mil pessoas. Ok. Equilíbrio populacional. Em termos de lugar urbano, está resolvida a situação. Teremos que agregar agora, do outro lado, outras três. Okay? E em termos de população, olhando aqui para o quadro, temos algumas sugestões, ou pelo menos tenho três sugestões. São elas, aquelas que têm menos população: Rio Tinto, Curvos e Mar. Ok. Começando, se calhar, por Rio Tinto, que é mais pequena. E é esta que aqui está. Portanto, em termos de ligação para norte, ela não existe, uma vez que há aqui o rio que impede. Portanto, tem para além do lugar do Rio Tinto, o lugar da Igreja, que está mais próximo e tem ligação através da Nacional 205, a Fonte Boa. E, portanto, a proposta que teria de junção, e Fonte Boa também só tem 1.300 pessoas. Portanto, era a junção de Fonte Boa com o Rio Tinto, pelo equilíbrio em termos de população, a existência de vias de acesso entre as duas, as atividades serem semelhantes. Primeiro é Fonte Boa.
Normalmente, aquilo que eu estou aqui a verificar é que quando se falam de questões, os passeios turísticos, essa coisa de ser passeio turístico, é Fonte Boa e Rio Tinto. É, acho que é. Então, praticamente, consideramos quase que uma.
Temos. Não há partilha, mas há lugares próximos. O lugar de Igreja, portanto, situa-se próximo de, mais próximo de Fonte Boa. E há a Nacional 205 que faz a ligação entre elas. Ok? Pelo menos é o que está aqui, Nacional 205. Parecem que são similares, ou seja, no sentido em que há atividades agrícolas que são semelhantes aqui. Os campos, pelo menos, parecem ter o mesmo tipo de uso de solo. E a própria realidade, embora se calhar aqui mais parte florestal aqui em parte da freguesia de Rio Tinto, mas o restante é relativamente idêntico. Quais são as que, peço desculpa? Era isso que eu estava a tentar ver. São cerca de 3 km entre as sedes do município. Já entre o lugar da Igreja, são... Pois ele não foi. Serão 2 km. Grosso modo. Ok, portanto, junção de Fonte Boa e Rio Tinto está feita. Depois temos mais... Desculpa. ...940 pessoas, grosso modo. 1940. Uhum. O Porto ficou com o Carlos Neves, não foi? Obrigado. Por causa do Rio, claramente, sim. Como imagem, como força negativa, como eventualmente.
Ao contrário.
Se sim.
Se sentir necessidade, eu dizia era pela positiva. Dizia pela positiva, não é?
Sim, sim, sem dúvida. Bom, temos ainda a situação de Curvos, que eu tenho aqui, e a situação de Mar. Eu iria, se calhar, primeiro a Mar, porque parece-me mais lógica a agregação, apesar de não ser aquela que tem menos população, a junção a Belinho. Mar tem uma, portanto, tem uma contiguidade em termos de Atlântico com a freguesia acima de Belinho, e como vocês podem ver aqui, portanto, para além daquela questão ali e orográfica, também tem aqui um aglomerado populacional, todo ele muito contíguo, através de Outeiro e Lugar de Cima. Portanto, a Nacional 13 como ligação entre elas, e são freguesias com as mesmas características em termos de uso de solo e de edificado, também diria. E, portanto, seria a junção de Belinho com Mar, prefazendo cerca de 3.200 pessoas. Desculpa, Carlos, não ouvi. 3.000 e... cerca de, sim.
Tem que se fazer depois a conta.
Ok. Depois vamos então à situação de Curvos, que embora aqui, se nós olharmos sem ser com fotografia, terá mais lógica, até para equilíbrio populacional, a junção de Vila Chã a Curvos, do que a Palmeira de Faro, até porque ficariam semelhantes em termos de população. Se nós olharmos para o território... e eu vou colocar-me aqui a norte, a ligação é mais lógica entre Palmeira e Curvos do que com Vila Chã propriamente dita. Isto porquê? Há uma clara divisão entre elas, embora haja a Nacional 305, que as una, há aqui esta mancha florestal que as divide em termos de aglomerados populacionais, e, contrapartida, Curvos tem aqui um conjunto de aglomerados, designadamente entre Suzão e Couturela, mas também, mais à frente, na 305, entre Vilar e Terroso, também há aqui várias proximidades de aglomerados populacionais. E, portanto, eu aqui iria, ao arrepio do equilíbrio populacional, juntar pela contiguidade dos aglomerados populacionais Palmeira de Faro e Curvos. Palmeira de Faro, peço desculpa. Palmeira de Faro, exatamente, é isso, e Curvos.
Fica com mais gente, mas faz mais sentido, não é?
Portanto, estão a ver? Estas duas, em vez de juntar cá acima.
Palmeira, de Faro.
De Faro e Curvos, ok? Em termos de população, ficam cerca de 3.400. Sim. Não. Faz sentido? Pronto. E já agora, como são 2 km entre elas. Acaba ali aquela divisão. Sim, 2 km. Sim. Portanto, aqui da zona de Braga ficaremos então ainda por Barcelos, Vamos agora, se calhar, aqui para a Póvoa de Lanhoso. Se calhar, até porque estamos junto à hora de almoço, eu se calhar propunha, porque creio que o Carlos já há bocadinho referiu que tinha aí algum feedback de um presidente de Câmara relativamente a uma agregação que fizemos ali na zona, não sei se é de Viana, exato, é Viana de Castelo, Arcos de Valdevez, poderíamos eventualmente ir analisar. Não sei quem é que está com Arcos de Valdevez. É? Ah, então, ótimo. Vamos lá, Carlos, e se calhar podes enquadrar a situação. E terminávamos assim antes do almoço, está bem? Pode ser?
Por mim.
Ok. Obrigado. Ok, distritos. Portanto, Arcos Valdevez, não é? Foi uma daquelas grandes que vimos. Já. E, portanto, nós tínhamos aqui algumas que eram obrigatórias e outras não tropo, e até porque havia aquela situação ali, eu vou colocar aqui, era aquela agregação de um lado e outro da sede de freguesia, que tinha um conjunto de freguesias que estão em lugar urbano, embora não tenham a mesma realidade. Não sei se recordam de uma bela tarde que passámos ali na outra sala, é esta situação aqui. Portanto, área de um lado e do outro. E eu não sei se é nesta zona que há queixas, se é mais a sul ou nas outras mais pequenas. Força.